Agenda da Semana.
Na linha com a gente, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, para falar sobre a agenda aqui do Senado nessa semana. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, vamos lá. A gente sempre tem começado falando aqui da CPI, da pandemia, que tem tomado aí todas as prioridades da agenda dos senadores aqui. Semana passada a gente teve pontos bastante interessantes que repercutem, né, na atuação da CPI da pandemia. Primeiro, o STF julgou e manteve a suspensão da convocação de governadores pela CPI da pandemia. Então, por enquanto, esse assunto, os governadores estão, digamos assim, protegidos de virem à CPI da pandemia. Também teve, na sexta-feira, como a gente acabou de ouvir na reportagem de Rodrigo Rezende, os irmãos Miranda apontando aí o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, como um mentor aí de pressões no Ministério da Saúde para poder adquirir a vacina indiana Covaxin. E, então, esses temas da semana passada vão repercutir agora nessa semana, que a gente tem já o desdobramento dessas notícias. Os senadores da cúpula da CPI já estão avaliando entrar individualmente, não por meio da CPI, mas individualmente, com uma nota crime contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo, justamente acusando por ter prevaricado nesse assunto da compra da vacina chinesa. E a gente também tem já requerimento pedindo prorrogação da CPI por mais algum tempo. A CPI duraria 90 dias, não é isso?
E sim, 120.
120 dias, né?
É.
E poderia ser prorrogada. Enfim, a gente tem assuntos que repercutem para essa semana agora aqui nos senadores, né?
Nós devemos ter mais uma semana aí com a política girando em torno da CPI, né? Como você comentou, a gente teve na semana passada várias coisas na CPI, né? Com destaque para esse depoimento de sexta-feira, né? Do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que deram uma nova luz no trabalho da CPI, né, mais voltada para o governo federal e que provavelmente deve ser o foco da CPI, né, tendo em vista essa decisão do Supremo, né, na semana passada o Supremo concluiu a votação da ratificação da liminar dada pela ministra Rosa Weber, que veda a convocação dos governadores, e é interessante observar que a decisão da ministra nessa ação, né, a DPF 848, ela tem um efeito mais amplo do que a questão da convocação dos governadores, né, porque o que a ministra disse, e nessa parte 10 ministros do Supremo já acompanharam a ministra, só falta a divulgação do voto do ministro Nunes Marques. Ou seja, nesse ponto, praticamente há unanimidade já do tribunal que a CPI não pode convocar os governadores, mas pode, em princípio, convidar os governadores. Só que a decisão da ministra Rosa Weber, ela tem um outro aspecto, que ela afirmou que a CPI não pode investigar o dinheiro repassado pela União para os estados. Né? Porque todos lembram que a CPI tem dois focos. Né, foram dois requerimentos na CPI, um encabeçado pelo senador Randolfo Rodrigues, outro pelo senador Girão. O primeiro era a investigação dos fatos relacionados ao governo federal, e o segundo requerimento envolvia a questão do dinheiro federal, de eventual desvio de dinheiro federal repassado aos estados para combate à pandemia. Né, o requerimento do senador Girão era mais amplo, mas o presidente Rodrigo Pacheco, na sua decisão, ele restringiu apenas ao dinheiro federal repassado. Só que na decisão da ministra Rosa Weber, ela entende que não só a CPI não pode convocar os governadores, como não pode investigar esses recursos. Ela só pode investigar ações do governo federal. Né? Esses recursos repassados, eles podem ser investigados pelo Tribunal de Contas da União, mas não pelo Congresso Nacional. Essa segunda parte da decisão já foi acompanhada aí por mais 5 ministros, ou seja, já há 6 ministros nesse sentido, há 4 ministros que discordam, que entendem que a CPI poderia investigar os recursos, né? Falta o voto do senador Nunes, do ministro Nunes Marques, mas de qualquer forma já estabeleceu maioria também nesse sentido. Ou seja, a CPI não pode, conforme essa decisão do Supremo Tribunal Federal, investigar os estados. Nós até temos amanhã, na primeira sessão da CPI, primeira reunião da CPI dessa semana, viria, em princípio está agendado ainda, um deputado estadual do Amazonas, que é o responsável por uma CPI da Assembleia Legislativa sobre o desvio de recursos no estado, mas essa questão vai ser também objeto, certamente, de discussão na CPI. Ela vai ter que se voltar, né, a se confirmar essa decisão do Supremo Tribunal Federal exclusivamente para as questões envolvendo o governo federal. E com esse novo foco, né, que é a questão do Covaxin, das denúncias de corrupção e de propina trazidas pelos irmãos Miranda na reunião de sexta-feira. A gente tem, na quinta, em princípio, está agendado o diretor da Precisa, né, Francisco Maximiliano. Ele viria já anteriormente, mas ele alegou que estava em quarentena, né, porque tinha acabado de voltar da Índia. A reunião foi agendada para quinta-feira. A gente tem também na quarta a oitiva do empresário Carlos Luiza, que vinha também, iria vir anteriormente, mas estava viajando, né? A CPI até determinou a sua condução coercitiva, mas ele está agendado aí para quarta-feira. Então a gente deve ter aí um movimento bastante grande na CPI. Tem esse outro ponto que você comentou também da prorrogação dos trabalhos, né? Segundo o senador Randolph, já há as assinaturas para o requerimento para prorrogação dos trabalhos da CPI. Então nós devemos ter aí uma semana em que os temas devem girar, né? A questão política deve girar aí em torno da CPI novamente, né? O plenário deve ter uma semana bastante tranquila, né? A gente não tem medidas provisórias já prontas, quase expirando, então não há nenhuma urgência aí, não há uma pauta mais pesada para o plenário. Ou seja, a CPI deve concentrar as atenções políticas dessa semana.
Tá certo, Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente no primeiro item aqui na Rádio Senado. Uma boa semana e até a próxima.
Até lá, obrigado.